Olá, Alexandre Fetter.
Olá, muito bom fim de tarde, amigo e amiga ligados da Atlântida. Estamos chegando com o seu Pretinho Básico, edição das 18, deste dia 5 de dezembro de 2025. Muito obrigado pela sua audiência, você que cola com a gente, larga tudo que está fazendo. Tem gente que sai do trabalho 5 para 6 para estar dentro do carro, dentro do coletivo, dentro do carro de aplicativo, curtindo o Pretinho Básico, indo para sua casa. Isso é muito legal, muito obrigado pelo seu carinho. Estamos chegando com kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. O site é proibido para menores de 18 anos. Muito bom fim de tarde, garotão Vini Moura.
Ô, Alexandre, bom fim de tarde, boa sexta-feira.
Cheiroso, que é cheiroso, cara.
Muito obrigado,
coisa
meu
bom,
velho.
Um homem cheiroso,
ah,
né,
isso
cara?
É importante, né?
É bom um homem cheiroso. Eu gosto. Melhor
cheiro
um homem cheiroso
macho.
Do que um homem fedorento.
Né? Cheiro de macho.
Óbvio, toda a vida, né?
Depende pra quê, né?
Não, não, é pra viver. Deixa eu te falar, eu gosto de mulher. Gosto de mulher e naturalmente quanta? A mulher é cheirosa. É,
a gente gosta.
Naturalmente ela
tá,
é cheirosa.
Mulher cheirosa ou pode ser in natura?
De mulher in natura melhor
para
ainda.
Ainda né?
Não tá entendendo a psicopatia.
Agora, eu pensei, eu sei.
Não sei. A mina pode perder.
Gasolina, Rodóio, dura. Não sei se não me deixam terminar.
Termina. Tá in natura. Mulher in natura.
Acabou o raciocínio. Gasolina, Rodóio, dura mais. A única do Brasil que rende até 10% mais e polui até 50% menos, meu amigo, meu irmão, meu parceiro e camarada Rafinha Menegasso.
Ô, Alexandre, boa tarde. Obrigado. Faço das tuas as minhas palavras. Meu irmão, meu amigo, meu camarada, meu.
Não lembro das coisas.
É muita coisa,
nem
né?
Ele acreditou
muito
que era.
Muito elogio,
pra ele.
Né? Muito elogio. Não, eu acredito, a gente conhece.
Farmácia
mano.
São João, precisou? Tem nas farmácias São João. Utilize o cupom Pretinho 10 no site e no aplicativo. Meu querido amigo, parceiro, irmão e camarada Leandro Bortolatti.
Ô, Alexandre, é recíproco.
Que
também,
camiseta,
obrigado.
Que é, essa camiseta. É. Essa camiseta me emociona cada vez
bonita,
que tu usa.
Né? É bonita, né?
Da Rita Lee, bonitaça essa camiseta.
Nossa, esse verde é bonito, rainha, cara. Esse verde é lindo.
Obrigado.
Verde caturrita, né?
Essa é. Esse é verde caturrita.
Caturrita ali. Quem verde. Tá me ouvindo no rádio agora, buscou.
Verde cocó, né?
Caturrita. Caturrita ali. Né?
É. Caturrita ali.
É, não tá, ô, meu.
Hoje ele tá inspirado.
Hoje eu tô pro jogo. Hoje eu tô pro game.
Mas ele falou pra ti, amigo.
MHNet Telecom, suas férias merecem a melhor conexão, Leonardo Oliveira.
E aí, meu rei?
Tudo bem, meu querido?
Tudo ótimo,
é
esse.
É, meu rei. Um integrante novo aqui no programa.
É o nome dele, né?
Sexta-feira.
Ele nunca veio?
Sexta-feira numa boa, numa nice.
Numa tranquila.
Uma relax, lendo o livro da Cultura Racional. Eu já conheci os caras da Cultura Racional.
Tá lendo o livro?
Não, claro que não.
Ué, não sei.
Tenho curiosidade.
Leia o livro O Universo em Desencanto.
Cara, eu conheci esses caras na Paulista, eles entregando o negocinho.
O livro.
O panfletinho aquele do Universo em Desencanto. E eu falei, meu Deus, cara, eles existem. Ainda, cara.
Uma das melhores partes do livro do Tim Maia é quando realmente ele sai dessa fase.
A entrevista dele. Ah, o maluco tomava uma cachaça lá fedorenta, lá o cara ficava louco.
Porra. Só a ver, não acabou ainda a lista de parceiros, cara. Cada vez só chega mais. Muito obrigado a você que entende. Cola sua marca aqui com a gente no Pretinho pra crescer junto. Só a Vero tem tudo para aumentar suas vendas. Seja Vero, Rafael Gomes, bom fim de tarde.
Fala, Alexandre, boa tarde.
Tudo ótimo.
100%.
Extraordinário. Zagonel, as melhores soluções em duchas e torneiras. @eletrozagonel nas redes sociais. San Pietro, cidadania italiana. Pra quem entende do assunto. Quer ter o teu passaporte italiano, Balotelli?
Eu quero minha cidadania, né?
É
parla!
Lá com a San Pietro.
Parla comigo! Como se parla na Itália! Parla comigo!
Vou sair daqui e vou comer uma palha italiana.
Vai comer o quê?
Uma palha italiana.
Ah, é bom, gente.
É bom, né, cara?
Vai, questão de ordem. Claro, Lelê, tudo.
Chamou a questão de ordem comendo.
Cara. Não, por quê?
Comendo uma bolachinha.
Isso aqui é biscoito Zezé. Só um pouquinho.
Aí pra me entender.
Isso aqui. Boa.
Isso aqui virou um boteco.
Deixa o Lelê falar.
Eu chego aqui no estúdio
pode
pra fazer
falar,
o programa.
Comer, fazer o que tu quiser, Lelê.
Deixa o Lelê falar.
Sei que não pode comer no estúdio.
Tá.
Mas eu chego aqui, final de tarde, e tem um pacotinho de Zezé aqui na frente.
Último do mês.
Pois é.
Porque todos os outros, todo mundo comeu.
Não, como é que eu resisto a isso aqui, Alexandre?
Como é que eu resisto a isso aqui? Às 19, tu começa a comer.
Tu lembra a pergunta da uma que tu fez?
Lelê, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu comeu alguma coisinha hoje de tarde? Sim, não?
Várias. Tá comendo iogurte de
lanche
de
tarde, mas mesmo que eu tenha comido, eu cheguei.
É que é irresistível, né?
Pois é. Zezé é irresistível.
É aí eu quis chegar.
Eu gostei da questão, Zezé, de ordem com a bolacha na mão.
Exato.
Querendo não, cagar a regra.
É muita moral.
Vocês estão rateando aqui,
pô. É muita moral. O cara pede questão de ordem com um biscoito Zezé na mão.
A uma da tarde, tu ia fazer uma CPI pra descobrir quem é que tá comendo escondido os
biscoitos. Todo mundo tá comendo. Eu vou dizer quem é que mais come.
Neto Fagundes.
Neto Fagundes. É, ele chega aqui segunda, quarta e sexta. Aliás, hoje era pra estar aqui.
Não, ruim pra ele.
Ruim pra
ele. Tava no final.
Aí ele vem meter aquela marra. Não, é o meu compromisso. Segunda, quarta e sexta é aqui. Onde é que tu tá agora, Neto? Ernesto. Onde é que tu tá agora, Ernesto?
Fazendo
Fagundes,
um rango com os produtos Calemba.
É óbvio.
O nome dele é Euclides.
É Euclides,
né? É o que eu falei.
Ernesto
é o irmão dele.
É.
Tá bem Euclides, louco, né, Alexandre?
Tô malucaço.
Falou que não via.
Usar essas
o Euclides
coisas,
falou que não
eu
via.
Fiz hoje?
O que
fez hoje? Deixa eu te falar o que eu fiz hoje. Peraí. Errei a dose da creatina.
Porque
olha o que eu fiz. Sério, agora é sério. Vou te contar porque tu sabe o que eu vou fazer.
Eu sei.
Eu tomei a dose de creatina de manhã. Carregada, quase o dobro.
Aí esqueceu.
Esqueci que tomei. Tomei a segunda carregada, quase o dobro. Ou seja, eu tô com quatro doses de creatina no cérebro.
Tá bem machão.
Eu
tá
até com os olhos vermelhos. Inteiro parado, suando.
Muita creatina.
Muita creatina.
Saltada a veia no teu pescoço.
Eu tô ligado, tô todo veiudo hoje.
Chega, falou que ficou parado, suando.
Caiu os olhos.
Oi? Parado, suando. Bem-vindo à vida de um gordão. Isso é a vida minha todos os dias.
Muito
fica
bom.
Fica parado, suando, morrendo.
Vamos falar de Copa do Mundo, mas antes, nosso ouvinte, Roger William Groff.
Pô, nome de rico, hein? Nome de rico.
Roger William, técnico em enfermagem e instrumentador cirúrgico de Francisco Beltrão, no Paraná. A nossa audiência em Francisco Beltrão, no Paraná, é gigante. Muito obrigado, um abraço a você de Francisco Beltrão. Está fazendo 28 anos, o Roger William Groff.
Uma profissão, Alejandro, boa noite.
Boa noite.
Muito difícil.
Qual?
Porque o instrumentador cirúrgico, ele não pode errar.
É verdade.
O cara pede
um espeto e tu dá uma grelha. Ferrou.
Tu fudeu o cara.
Fudeu com o cara.
E às vezes é questão de vida ou morte.
Exato.
Porque o cirurgião...
Bisturi, não, e tu dá tesoura.
Pá,
ferrou.
Gilete, pum, dá um band-aid. Fudeu.
Ah, mas o cirurgião olha, né? Ele vai depilar.
Não.
É que o cirurgião vai ver que...
Claro que
vai
depila. Não,
pode dizer, pode dizer.
Não, depila às vezes pra cortar a pessoa.
Pode dizer, tá
certo. Não, mas é que... Não, vai abrir o peito da pessoa, depila o peito da pessoa.
Mas Ivan, tu tá falando...
Não pode ter pelo. O que foi?
Tá falando como se o cirurgião fizesse vendado.
Não, mas às vezes é...
Não, o cara pediu um espelho.
Às vezes é vida ou morte.
É que ele vai ver que o cara deu um negócio errado.
Não, mas
o Steve Wonder.
Não é isso.
É no toque. É verdade.
Mas pensa, me cortei, era o bisturi. Olha só, mas pensa comigo. O Leandro sujou tudo de bolacha.
Tá tudo sujo. Lelê, podemos parar de comer já agora, Lelê.
Ele tá com o lixo do lado dele, eu sei que tá no raio.
Isso é uma várzea.
Mas ô Vinícius,
olha que é uma várzea.
Olha o que virou.
Se a minha voz queria ser um veículo.
O nome do aniversariante?
Irresistível.
Irresistível, né, Vanessa? Irresistível.
Deixa eu tomar o controle. Deixa eu tomar o controle do programa de novo. Já matamos o aniversariante, nosso colega Zé Carona tá fazendo essa live bonita chegar aí na sua tela. Obrigado, Zé, abraço, bom trabalho. O Brasil, a seleção brasileira, está no grupo C da Copa do Mundo, junto com Marrocos, Haiti e Escócia.
O time do café?
A Copa do Mundo é nossa, com os brasileiros. Não há quem possa.
Abre essa pra nós, Rafael Gomes.
A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos, um sábado, horário a definir.
Marroco.
Logo em seguida, na sexta-feira, dia 19, o jogo é contra o Haiti. E depois, na cozinha, outra quarta, dia 24, a partida é contra a Escócia. Os jogos ainda não tem nem horário, nem sede. Isso vai ser definido agora no final de semana.
Amanhã.
Mas o grupo
viram,
C...
Vocês viram o parte? Assistiram? Não?
Picadinho. Demorou pra caralho.
A cara do Trump tava esquisita, né?
Então, tu viu ele dançando?
Não é de hoje, né?
O Village People.
Não é de hoje.
Faz uns 20 anos.
Porra, mas é que tava... Parecia craquelada a cara do Trump na tela.
Passou
tá
cada
vez mais.
O grupo, o grupo do Brasil, que se sabe, é a zona onde vai ser o grupo do Brasil, que vai ser na zona leste dos Estados Unidos. Atlanta, Boston, Miami, Nova York, Nova Jersey e Filadélfia.
Sabe por que isso?
Por que isso, Lelê?
Porque a FIFA está querendo colocar as seleções cabeça de chave, por consequência, as seleções que têm maior histórico, maior público, em regiões o mais próxima possível dos melhores horários para as transmissões.
Consequentemente, a partida de abertura da Copa vai ser no dia 11 de junho, entre México e África do Sul. E os mexicanos são sede da Copa. A Copa vai ser em três países, México, Estados Unidos e Canadá. Vão estrear no México, cidade azteca. E
esse grupo do Brasil é muito fácil. Eu sou muito fã desse.
O Brasil chega em segundo, certo?
Muito fácil.
O Marrocos é uma realidade do futebol mundial.
É Marrocos e Brasil. Primeiro Marrocos e segundo Brasil.
O Marrocos na última Copa foi mais longe que o Brasil. Começa
aqui,
por aí.
Aqui, Marrocos.
O Marrocos
sabe como é que fala Marrocos no Marrocos?
Como?
Al-Mihrab.
O Marrocos da última Copa
não,
foi...
Não, fica por ti.
Aí ele.
E o Celinho sou eu.
Ai, é o Mihrabo, que isso,
Negrão? Ô, Negrão. Peraí, calma aí.
Já viram, aí vem o Mihrabo.
Ô, Negrão.
Não te passa a bola,
ele tá correto. Ô,
Negrão.
Ele está correto.
Só um pouquinho, como é que fala, Vini?
Al-Mihrabo.
Al-Mihrabo.
Aí eu te enrabo.
O que que ele quer, mestre?
Ah, tu quer uma pirocada, Negrão? Te passar, ele mandou.
Mas só pra agregar
conteúdo, cara. Isso é conteúdo.
Lelê tá tentando dar informação. Todo mundo atrapalha
informação,
o cara.
Lelê. Na última Copa do Mundo, o Marrocos foi a grande surpresa da Copa, foi terceiro
isso
colocado.
Já tinha falado.
E na última, Copa do Mundo sub-20, o último Mundial sub-20 agora.
Mas sub-20 ninguém quer saber.
Negativo. Aí, por isso.
Só deixa eu te falar uma coisa, Rafinha Menegazzo.
Pode falar pro Lelê, tá?
Rafinha Menegazzo.
Ah, fala.
Eu te respeito
às
toda,
vezes,
tudo.
Né? Às vezes.
Ok, que seja. Mas a maior autoridade em futebol aqui nesta mesa, neste momento.
Depois de mim é o Lelê.
Não. É o Lelê.
Eu concordo.
Depois nós temos juntos Rafael Gomes, Léo Oliveira.
Não, desculpa. O Rafa Gomes, ele...
Okay. Humilde, achei humilde.
Mas neste momento, o Lelê é a autoridade do futebol.
Não, é só pra dar informação pra nossa audiência.
Mas ele pode errar na informação, às vezes.
Essa eu tenho certeza que eu não tô errando.
Vamos ver, então,
absoluta.
Lelê. Vamos ver.
Porque no último Mundial Sub-20, que acabou faz uns 2-3 meses, mais ou menos... Por favor, Alexandre.
Ah, pensei que... Não, eu vou esperar jogar no
final. Não, peraí. Só um pouquinho. Se tu quer ser honesto, vai me dar amarelo. E dá amarelo.
Agora pra ti.
Garotão tava comendo, sujou toda a mesa.
Não vi.
Estúdio não é lugar
não
de
vi, não vi.
Não vi.
Não vi.
É que
eu
vou pegar na live.
Eu acho que nós tínhamos que fazer uma apostinha aqui, Marrocos e Brasil.
A gente tem que ouvir o Lelê, porque o Lelê tá inscrito pra falar, trazer uma informação.
Marrocos é o atual campeão mundial sub-20 em cima da Argentina. Então, se vocês não considerarem isso um adversário que merece, no mínimo, Não, mais respeitoso merece. Mas merece atenção especial.
Quantas Copas Marrocos já ganhou?
Que pergunta bem ridícula.
Não importa. Não. Desculpa, ele é a maior autoridade do programa. É uma pergunta.
Não, só
quantas
um pouquinho.
Quantas Copas ele já
quantas
ganhou?
Quantas vezes o Marrocos chegou na final da Copa
quantas
do Mundo?
Quantas vezes? Para, Lele.
Ah, vai te catar com o Marrocos.
Se nós tiver que se preocupar com o Marrocos, nem vai pra Copa.
O dia que nós tiver que respeitar o Marrocos, Escócia.
Hoje é dia 5 de dezembro, um dia difícil de esquecer. Daqui a 6 meses... Quando o Brasil perder pro Marrocos...
Vamos apostar aqui,
nós vamos voltar nesse programa.
Valeu 500 conto, eu e tu.
Ah, faz com o Lelê, que é o... Marrocos.
Alexandre, mas eu fiquei na dúvida um negócio. O Rafinha tá em qual posição no conhecimento sobre futebol nesta bancada aqui?
Depois do Gomes, eu, depois é o Léo, depois é tu.
Não, eu acho que tu não tá
depois não, do não Gomes. Não, tu não tá depois do Gomes, não.
Mais futebol que todos vocês juntos.
Não, o cara que mais assiste é o Lelê e o Rafinha.
É o Lelê.
E Brasil, eu queria trazer bastante. Só uma informação pra vocês.
Por favor, desculpa, Alex.
O cara que mais entende de futebol aqui na mesa sou eu.
Mais ou menos.
Quer dizer,
eu pensei que era eu.
Não, desculpa, sou eu. Por quê?
Ficou com o peito
de futebol. Não,
eu pensei que ele ia falar que era eu.
Eu! Sou eu!
Lelê, mais ou menos.
Tecnicamente,
Lelê. A autoridade é tu, Lelê.
Lelê, tecnicamente é tu. Tecnicamente é tu.
Claro que não.
Lelê tropeçava na bola.
Tecnicamente é tu, mas sou eu.
Por quê?
Porque futebol é jogado por pessoas. E eu, humildemente, deixa eu dizer pra vocês.
Eu conheço pessoas.
Ai, que frase forte. Ah,
eu conheço pessoas.
Era pra ter
O que tá acontecendo no Inter hoje. Não é crise técnica. Não é uma crise técnica.
É o quê?
É uma crise entre pessoas.
E tu é um gestor de pessoas.
Eu sou o gestor de pessoas.
Vai lá nos ajudar então.
Era pra ter assumido o Inter. Imagina na Casa Mota, Alexandre Fetter.
Era pra tu estar lá no Conselho do Colorado.
Mas é o que falta no time do Inter, do clube internacional hoje, é um gestor de pessoas.
Mas eu botaria o Lelê agora.
Egos.
Mas vamos voltar na Copa do Mundo.
Até não terminou ainda.
É porque a Copa do Mundo, pela primeira vez, vai para 48 seleções. 48 seleções.
O álbum vai ter 150 páginas.
Vai vender mais figurinhas.
O cara vai gastar 7 mil.
E nós somos acostumados desde sempre que a primeira fase da Copa do Mundo, geralmente é assim, o Brasil sempre pega um time um pouquinho mais difícil e duas barbadas. Geralmente é assim.
Tá, isso,
é Marrocos, não muda nada.
Tá, mas tu acha que Marrocos...
Cara, Marrocos é um time que tem que prestar atenção.
Marrocos é forte, cara.
Tá, Escócia, eu nunca vi Escócia.
O grupo da morte é o grupo lá.
A minha geração e a do Fetter.
Não, vai no primeiro.
A minha geração. São 12 grupos. Rapidinho, só pra gente ir pro próximo depois.
Ah, bom, ô Gomes, isso é atitude. Encerra essa merda.
Ô, meu, deixa ele dar um grupo.
Não, tem 12 grupos que eu não vou dar todos.
O grupo da morte, então.
O grupo da morte, pra todo mundo, tá sendo o grupo I, que é o grupo da França.
Eu, esse
tem França.
Ficou tenso.
Tem Senegal. Tem a Noruega do Haaland. E aí, como tem um saco de pancadas que vai ser Bolívia, Suriname ou
Iraque. O grupo da morte não é tão da morte assim.
É que nenhum.
Mas é que só passa dois, cara.
Tudo bem.
Qual grupo?
Tem 48 seleções.
Qual é o grupo que pode entrar a Itália?
A Itália pode entrar no grupo do Canadá.
Ah, não.
Canadá, Catar e Suíça.
Daí a Argentina se deu tri bem,
É um grupo nivelado por baixo.
É Argentina, Argélia.
Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia.
Que isso, cara.
Nossa senhora.
A futebol é dentro das quatro linhas,
pra mim é uma coisa muito simples. Desculpa dizer isso pra vocês, tá? Eu posso ser simplista, eu posso ser até grosso dizendo isso e indelicado.
Primeiro,
futebol, Copa do Mundo, tem que ser jogada por expressões do futebol no mundo. Expressões do futebol no mundo.
Botou 48 seleções?
Expressões do futebol no mundo.
Tem um Haiti.
Qual é o que tu falou? A Namíbia não é uma expressão do futebol no mundo. Não tem que estar na Copa do Mundo.
O Kosovo lá.
Outra
que tá.
Kosovo, não tem que estar sem ovo. Kosovo não tem.
Cabo Verde.
Brincou
com Kosovo, brincou comigo.
Outra coisa, agora nós vamos trazer pro Brasil. Regiões do Brasil. Não tem que ter estádio no Brasil. Lugar, num estado do Brasil, que não é uma expressão do futebol.
Quer dar um exemplo ou melhor,
Arena... O quê?
Eu vou discordar de ti, porque
vai discordar de mim.
Que o Brasil...
Fique à vontade.
O Brasil é um país culturalmente muito representativo no futebol. Então, a gente tem, por exemplo, só na Grande Porto Alegre, tem estádio em Campo Bom, tem estádio em Sapucaia. Tudo que é lugar tem estádio. Não pode ter estádio de Copa em lugar que não tem expressão.
É isso que eu tô dizendo.
Mas acho que o Brasil... Tu não falou de Copa.
Não, mas aqui é de Copa, né?
Não, claramente ele tá falando de Copa.
Não tá falando, tipo, do Campeonato Sergipano, tem que ter um estádio lá.
Copa
não sai campeonato.
Me desculpa, ele tava falando.
A Arena Manaus é um estádio de Copa.
Não, isso é elefante branco.
Erguido para sediar a Copa do Mundo no Brasil.
Justificativa.
O que que acontece hoje na Arena Manaus?
A justificativa na época, eu lembro bem disso também, foi usado por quê? Porque Manaus e Cuiabá.
Shows sertanejos acontecem lá.
E nada mais.
Tá. Parintins não é lá, né?
Manaus e Cuiabá?
Seriam colocados como sedes da Copa do Mundo de 2014 no Brasil e que eram realmente polos turísticos, a Amazônia e o Pantanal. Eu acho um absurdo.
Um absurdo.
Mas na época foi usado como uma estratégia.
O Pantanal ainda teve o Cuiabá na Série A, né? Que deu uma quebrada.
Aí
mas
é um debate
lotava.
Que tu pode vir como a consequência de ter um estádio de Copa do Mundo num lugar
pra jogar o brasileiro
que os
é legal.
Empresários da região comecem a investir num time da região. Aí é outro debate.
6h25, vencido o assunto Copa do Mundo. Amante foge pela janela do décimo andar de um prédio.
Meu Deus.
E o vídeo viraliza.
Na China, mestre.
Parecia o Faustão agora.
Mas poderia ser em Porto Alegre.
Poderia?
Poderia ser em qualquer lugar.
Como é que é China em chinês, mestre?
China! China!
Não.
China!
Zengo.
Ah, merda. Bah, o cara tá muito
ele
bem.
Ele tá hein? Correto. Ah, tá bom, também. Ele tá pegou todos os S pra vir aqui falar. Ó,
pra quem tá vendo o vídeo na live, esse vídeo, ele é filmado do prédio vizinho.
Olha só.
Que vê uma movimentação
olha aí.
Estranha
olha
no ali. Prédio.
Opa, mas tô na janela no fazendo
décimo
o
andar. Não, não. No décimo andar, pra quem não tá na live, tem uma mulher pendurada pelo lado de fora de um prédio sem parapeito, sem grade, sem nada. Tem só um recuo de pouco mais de 30 centímetros, porque o pé da amante em questão, o calcanhar dá pra ver que ele fica de fora. Então ela sai pela janela,
tá em outro lugar.
Sem nenhuma segurança, sem mão, sem nada. Um rapaz nitidamente coloca ela, abre a janela e coloca ela pra fora.
Achei meio radical esse sexo aí, Sandrinho.
Não, não, tu não viu nada ainda.
Radical pode ser
porque,
se chegar
a porque mulher... Porque ela tá na janela e ela vê a movimentação do quarto na direção da janela. Ai, então ela vai descendo
não
sem
é
nenhuma
possível,
proteção
cara.
Até um outro parapeito.
Eu
que
preferia
é um pouco,
brigar com a pessoa.
Que é um pouco maior. Ela tenta descer.
E aí, como é que faz a próxima fase
ela
agora?
Ela tenta descer pro andar de baixo.
Ah, não,
um
Super
vizinho,
Mario.
Um vizinho do andar ao lado.
Um vizinho!
Vê a movimentação e chama ela. Ó, vem pra cá que tu vai cair.
Vem que eu te quero.
E aí ela vai se arrastando pelo parapeito.
Céu.
Ai, vai cair, vai!
Cara,
ela vai se arrastando pelo parapeito.
E aí foi bem ali. Ela já pegou mudou
no...
de nível.
Cara, parece um Super Mario no castelo.
Ela pegou no caninho ali. Agora vai que é um...
E bate, ela bateu no vidro.
E aí ela escorrega
entrar?
Por um cano. É uma cena de filme,
é
quase.
É a segunda vez, né?
E aí o vizinho vê que ela tá ali e abre a janela pra que ela possa entrar.
Tudo isso por um orgasmo, né?
Não, tudo isso pra não
talvez
ser pega.
Talvez vários, né, Lelê?
É. Não, mas olha, a mulher do cara devia estar com o revólver. Porque pra tu fazer toda essa arte.
Mas
aí...
podia ser uma amiga dela.
Ah, isso é trairagem.
Olha lá os pezinhos.
Resumo da história. Glube, o vídeo é um pouco assustador, mas a moça consegue sair do décimo andar para o nono andar na diagonal. Sem nenhuma proteção, escorregando por um cano.
Tá aí, agora então, pavor, o ser humano faz coisas que ele não.
Tá aí, ela
não
foi, faria. No fim, foi descoberto, não sabemos.
Agora
não
todo sabemos. Mundo já sabe.
Olha, se não, viralizou o vídeo.
Se nós estamos vendo, eu acredito que na cidade dela
eu
viram.
Eu acho que a mina também.
É, agora ferrou.
Essa aí não adiantou
troca,
nada.
Essa aí troca resistência do.
China.
Zangol.
Essa aí troca resistência do chuveiro sem de pé descalço Deus e sem baixar a chave.
É, isso aí. Essa aí é radical.
Sabe como é que fala suspense em chinês?
Como fala o quê?
Suspense em chinês.
Como é que é?
Tchan, 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 tchan.
Próximo destaque aqui, meu irmão.
Vai lá, meu irmão.
E aí, da pena?
E aí, eu cheguei agora,
qual
desculpa.
É a boa, eu vi. Qual é a cheguei boa da agora. Noite hoje, da pena?
Boa da noite hoje, eu vou pegar um disquinho de vinil.
Oh, pô, da pena, tamo nessa vibe hoje aí
cara,
também.
Cara, vou ouvir um disquinho de New Order que eu tenho lá em casa.
Oh, que legal, cara. Olha que coincidência.
O quê? Vamos ouvir junto?
Eu vou fazer isso também. Ah, não, não, junto não. Cada um na sua casa.
O queijinho,
não,
vinho.
Não, não. 100% antissocial na sexta-feira. É. Pesquisa diz que 44% das pessoas preferia ter nascido em 1975 e não hoje.
Ah,
como assim, cara?
Eu concordo, eu queria ter nascido assim, em 75.
Eu queria?
Queria.
Por quê?
Porque eu teria visto o Grêmio do Renato em 83... Teria vivido todos os anos 90.
De repente, não sabe se vai chegar até 83.
Tem isso?
Numa curva.
Não, mas aí tem. Não. Pensar
curva
que a
lógica,
pessoa nasceu em
83. Uma parábola
e
lógica.
E morreu em 83, então.
Não, só tô trazendo uma
não,
possibilidade.
Se tu fala que eu não ia ver o Soares jogando no Grêmio, eu compraria contigo.
Agora.
Mas, porra, acho que até 83.
Uns caras que hoje têm mais de 50 anos. Aqui na mesa, o Lelê e eu. Rafinha, daqui a 2 anos.
2 anos.
É, eu daqui 23.
Não importa, tu. Tu não,
desculpa.
Tu não vai
dar não tá na barra.
Foi tipo cala a boca.
Tem seu
só
achei ofensivo.
Deixa ele.
Não, 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 foi verdadeiro.
É a vez deles agora.
Tá, beleza.
Isso, os de cinco, mais 50 anos.
Deixa os velhos falar.
Cara, a gente nasceu nos anos 60. O Lelê nasceu nos anos 70.
73.
Eu nasci em 67, 6 anos antes do Lelê. Cara, tudo que eu vi acontecer de 67. Imagina que em 77 eu já tinha 10 anos. Eu já tinha noção de mundo, de vida. Com 10 anos, já tem noção. Oh, pode ser um abobado, mas já tem noção.
Tá bem provável, bem provável.
Tu viu o gol do André Catima?
De 1977 pra cá.
Uhum.
Olha tudo que eu vi acontecer, cara.
Legal, hein?
Quem nasceu hoje, quem tá nascendo hoje... Tá, vai ver alguma coisa acontecer, mas...
Ah, vai ver.
O máximo não sabe o que podia ter acontecido de evolução de tecnologia, de... Puta, sei tu lá, acha, de entende.
Ah, não tem como saber.
Já aconteceu nos últimos 50 anos.
E quando tiver carro voando aí, ó, no meio da Ipiranga.
Isso aí nos prometeram já há 50 anos.
E aí tu já vai estar morto.
Mas
do jeito que tu tá indo.
Não,
mas
é que eu acho que não, acho que a gente já não tem mais muito a ver.
Tu acha?
O que pra mim é a grande tecnologia do momento? o óculos da Meta com Ray-Ban, tá? Que a evolução, agora a segunda geração deste óculos vem com informações de tela na lente.
Isso aí. Ah, tu vira o Robocop.
Ah, isso é legal. Tu tá gravando
uma evolução. Ali, né?
Não, o que eu acho é o seguinte, a gente é a geração que teve o antes e o depois.
Mas eu nasci fora da internet, eu nasci offline.
Então,
né?
Eu também não tinha celular quando nasceu. Não tinha celular.
Que nem o Raul Seixas. Mal tinha o telefone.
Eu nasci. Mal tinha TV.
Mas
tinha TV preto e branco.
Mas tinha Playboy. Não. Tá logo que nasceu,
cara,
não.
A gente acabou de falar do álbum de figurinha da Copa.
Não é?
Ah, da Copa. Era, cara, nas Copas era tudo que a gente tinha, o álbum de figurinhas.
Chiclete?
É, os primeiros álbuns de figurinha de Copa eram figurinhas de chiclete.
Do ping-pong.
Né, cara, tá louco?
Mas enfim, vamos lá.
Tá, mas e aí, Gomes? É isso mesmo?
Gosto muito dessa banda,
1975. 23 mil pessoas foram entrevistadas em 30 países. Foi uma pesquisa bem abrangente.
Quais países?
Tá sério hoje?
Eu tinha os 30 países, mas eu não vou.
Eles
não,
quais estão na Copa?
Isso! Quais não, os que estão na Copa são importantes.
Não, peraí, é uma pesquisa feita em 30 países.
30 países.
É uma pesquisa relevante.
44
países. Que baita informação,
se fosse
Lelê.
28 e
é
legal.
Não é uma informação, é uma opinião.
É isso, uma opinião.
28 é ruim.
Todas as pessoas têm menos de 75 anos e tinham que responder. 1975 ou 2025? A vida está melhorando ou piorando?
Piorando, né, gente?
44% das pessoas gostariam de ter nascido em 75. Ou seja, acreditam que a vida está piorando.
Claro que tá piorando.
É claro, tu mora na rua, né, pô?
As ruas eram mais seguras.
24% das pessoas que nasceram lá pra trás gostariam de estar nascendo hoje, acreditando que o mundo está melhorando.
Em vários pontos melhorou.
Os países que consideram os anos 75 melhor destacam-se a França, a Bélgica e o México. A Coreia do Sul é o oposto. Claro. Acredita que 2025 seria melhor. O Brasil é meio termo. 42% preferem 75, 30% preferem...
Ah, o brasileiro
não dá,
o Brasil não dá.
Como assim, cara?
Porém, a grande maioria das pessoas, que é 55, acredita que o mundo era mais feliz em 75 do que é hoje.
Claro, isso eu não concordo
muito, muito.
Com certeza. Quanta gente boa tava viva.
E só 16% acreditam que o 2025 é mais feliz que 75.
Mas não, a gente não tende a achar que sempre o passado foi melhor?
Eu
não.
Acho que sim.
Não, 2005
não,
é ruim.
Pode ser, faz sentido.
Tipo assim, não, a gente tem que achar que sempre o futuro vai ser melhor.
Não, mas eu entendo o que você está
dizendo. Mas é que, por exemplo, daqui 50 anos, vamos falar, 2025...
Pô, era muito mais legal porque a gente viveu isso. E aí hoje tá assim exato. Assado.
Na minha época era bom.
Não, mas, por exemplo, tu pega os velhos chatos. Eu sou um velho.
Tá? Chato. Não precisa avisar.
Pra algumas coisas, tem uns velhos que são muito chatos. Música, por exemplo. Bom é o que era feito nos anos 70. Claro. Tinha muita coisa boa, mas tem muita coisa boa nos anos 80, tem muita coisa boa nos anos 90, mas tem uns caras que eles são...
paramos aí.
Tá, e tem muita,
não,
tá,
cara,
e
tem muita coisa boa, tem muita coisa boa feita hoje.
Tem muita coisa boa feita em 2025.
Mas é que aí que tá, cara, que tem muito mais coisa sendo feita em 2025.
E tu não consegue consumir tudo.
Mais do que isso, aí é que tá, tem muito mais coisa que aparece estar sendo feito, aparece estar sendo feito em 2025, e como é muita coisa, muita coisa ouvir. É ruim, e muita coisa é boa. É.
Mas quer ver, eu vou dar um exemplo, eu tava falando isso com uns amigos outro dia, que isso, a gente tem essa nostalgia do que era na nossa época, era melhor. Eu acho que hoje é muito mais legal tu ser jovem, poder assistir TV, série, filme do jeito que tu quiser. Na minha época eu tinha que assistir um filme. Ia lá na locadora, escolhia um filme.
Mas isso não
um
era legal, especial pra caramba.
Mas é legal tu ter um filme que tu quiser.
Mas eu acho ainda
muito mais legal hoje.
Muito mais legal que isso é tu poder ter visto lá, sem opção, a Sessão da Tarde, o filme da Leste.
É isso.
E hoje, 40, 50 anos depois, tu tá podendo escolher no Netflix ou na Amazon Prime, tudo que tu quiser ver.
Ou tu tem que esperar a tela quente pra ver o filme que tu não conseguiu ver.
A única
coisa. Pela primeira vez na televisão brasileira.
Mas é porque tu não tinha celular, não tinha computador,
era o que era.
Mas eu prefiro hoje poder ver o que eu quiser. Mas eu sinto falta do negócio que eu tava até falando.
Isso é óbvio.
Eu até tava falando também da mesma coisa aqui. Lembra segunda-feira, a gente ia, todo mundo falava da mesma coisa, do Sai de Baixo e do Pânico no colégio. Na terça-feira, todo mundo viu o Cacete e Planeta. Todas as pessoas assistiam a mesma coisa.
Sim, porque era
logo,
o que tinha também.
Conversava sobre as mesmas coisas e a gente tinha as mesmas referências.
Hoje
cada um
pulverizou.
Tem uma referência em um mundo diferente.
Mas quando eu digo que a gente tende a achar as coisas mais, sei lá, melhores, nostálgicas do passado, por exemplo, eu sou um cara que não tem nem 30 anos ainda, mas na minha época da escola...
Não, tu não tem 30?
Não tenho 30. Não aconteceu nada, eu não tenho 30. Eu sou
o cara fala... Jovem.
Sândalo, né?
Eu tinha a coisa de pegar o MP3, colocar as músicas, chegar na escola e mostrar pros colegas. Ó, mas cara, baixei essa música hoje. Cara, hoje em dia isso é algo...
Cara, olha que louco, eu falei exatamente isso, Vini. Hoje no Discorama eu tava tocando, e olha que loucura, agora as coisas vão se fechar pra vocês aqui. Eu toquei Subculture do New Order no Discorama, de um disco de 1985... do New Order, que foi lançado só em vinil este disco. E em 85, eu fui até uma lojinha do centro de Porto Alegre chamada Pop Som. Pra ouvir aquele disco que estava sendo lançado, porque eu não tinha grana pra comprar o disco. Então eu fui lá dizendo, ah, queria ouvir o disco novo do New Order aí. Falei com o Ednei lá, cheguei lá, ô Ednei, já ouviu o disco novo do New Order? E tá aqui o disco novo do New Order. Fui lá e ouvi o disco inteiro. E fui embora pra casa.
Vinil.
Triste, porque eu não tinha grana pra comprar. Aí passou dois finais de semana, um colega meu, daqueles mais riquinhos do Rosário, comprou o disco. Aí eu falei, bah, meu, grava esse disco pra mim numa fita. Isso. E aí eu gravei numa fita. Aí na semana seguinte, a gente na sexta-feira chegava no colégio e trocava fitas.
Animal.
Todo mundo levava cada um uma fita cassete e trocava. Tá, toma aí. A gente passava o final de semana ouvindo as fitas cassete dos colegas,
mas
velho.
Mas o que no fim das contas é isso que tá falando, Gomes? Hoje tu prefere isso. Mas antigamente a gente interagia muito mais as pessoas. Hoje tu fica muito mais individualista.
Tá, mas hoje eu te mando no WhatsApp uma playlist que eu fiz no Spotify.
Tá, beleza.
Mas não é tipo a mesma coisa.
Não é questão de música, beleza. Só o seguinte, vamos falar de música. Tu ouviu 300 coisas que tem 300 opções. Naquela época existia um universo onde tu ia falar sempre daquilo que tava acontecendo naquele momento. Tu tinha um filme pra ver, hoje tu vê 10. Aí tu pode ficar mais 10 horas dentro de casa.
Tu banaliza mais também.
Tu viu um filme, cara, vou pra rua. Eu vou encontrar as pessoas, vou me divertir. Hoje em dia tá todo mundo no mundinho deles.
Tá, mas Rafinha, é que eu não vou ver 10 filmes. Eu vou ver um filme, vou ver um, vou ver dois.
Quanto tempo tu perde pra achar um filme que tu tá aleatório ali?
A maioria das pessoas, Rafa,
eu não perco.
Tá, mas tu não perde, mas é uma grande maioria.
Mas Rafa, tu já é um cara de 30 e poucos, entendeu? Tu é um cara dos anos 90 que tá utilizando disso. Mas eu acho que a lógica é pensar com a cabeça do cara que é jovem hoje.
Eu fazia isso. Eu ia com dois amigos na locadora pra cada um alugar um filme diferente, porque cada um assistia um filme na sexta, se trocava as fitas.
Trocava no fim de semana.
Via no sábado outro, trocava as fitas, via no domingo outro.
Fazia meia.
E aí, via três filmes.
Tá, mas tem noção que é impensável. É impensável. Nessa época, tu alugava um filme e tu tinha que ver. Porque tu pagou pelo filme. Hoje em dia, com o Netflix, tu ficas vendo, tu vê às vezes 10 filmes.
Tu já pagou por tudo que tá ali.
E aí tu começa a ver 10 filmes e quando vê, tu não viu porra nenhuma. Porque tu começou a ver filme ruim.
Nos anos 80,
é o tal do On Demand.
Isso. Nos anos 80, que foi a grande popularização da TV no Brasil, justamente porque daí eu acho que é a partir ali da Copa de 78, eu acho que começa a vir a TV colorida ali, 74, por ali, enfim, não lembro.
Em 70 tem alguma coisa colorida.
Nos anos 80 é a popularização da TV no Brasil. Então tinha essa cultura de que as pessoas paravam pra ver os programas. As famílias se juntavam, os amigos se juntavam e tal. E nos anos 90, por exemplo, quando a MTV chega no Brasil, a MTV chega com um sistema que eles passavam um programa no horário, mas eles tinham horários alternativos.
Eles repetiam.
Eles repetiam o mesmo programa.
Porque não tinha orçamento pra produzir a grade inteira.
Mas olha essa sacada. Tinha um programa que passava às 10 da noite, mas tu não podia ver às 10 da noite. O programa passava no outro dia às 2 da tarde, 10 da manhã, 5 da tarde.
O Rock Go reprisava.
E o slogan deles era genial, porque ele dizia assim, ó, MTV, você não fica escravo da sua TV.
É isso aí. Entendeu?
É verdade. Aí tu tem uma mudança de cultura. Dos anos 80, que ou tu via naquela hora ou tu não via mais, para a MTV que passava em outros horários, e agora tu vê a hora que tu quer.
A MTV tinha campanha que eu peguei quando eu comecei a ver MTV, que era que eles ficavam 15 minutos sem exibir nada. Desliga a TV e vai ler um livro.
Pô, isso, isso aí,
cara,
era maravilhoso.
Imagina uma TV fazer isso, cara.
Mas isso aí que tu falou muito do filme ruim acontecia com fita também. Tu alugava uma fita, uma aí tu pagava, aí era uma bosta. Uma aí merda. Tu te obrigava a ver um filme que era uma droga.
Sim, mas
eu
hoje...
prefiro hoje.
Mas hoje
eu, pai, não... eu não vou ver isso aqui até o final, troco.
Sim, mas eu digo que hoje em dia, daqui a pouco tu fica numas que tu não vê um filme ruim. E porque tu fica procurando 300 filmes e não vê.
É, eu vou te falar, meu. Eu, assim, eu prefiro... Eu já prefiro os anos 2000. Onde foi a minha infância, cara? De tipo.
2000, chegava... tu tá falando,
né? Exato, mas pra tu ver, já é muito diferente. Hoje, um primo meu, de 15 anos, ele fica trancado em casa no celular, jogando videogame. Cara, eu ainda saía pra jogar bola, brincar de coisas. Cara, eu prefiro aquela época.
De... Olha, é o excesso de acesso.
Tô falando isso. A horas de crianças obesas.
Então, então, 20 minutos pra 6 da tarde. O que, que tu quer falar mais ainda? Acabou, eu acho. Esgotou, encheu o saco, ninguém mais aguenta. Vamos ler uma piada.
Qual
é a pergunta?
Ela é de rádio.
Faz a pergunta.
Chegou a fazer os programas que as pessoas ouviam pra gravar as músicas, que era aquele que o locutor não falava.
Claro, muito pelo contrário. Inclusive eu falava e era xingado.
Sério?
As pessoas ligavam pra rádio e diziam: pô, tenta não falar em cima da música que eu tô gravando uma fita.
É isso aí.
E aí tinha um programa na Atlântida na época, não sei se eu não vou lembrar se era na Atlântida onde era.
Toca qual aqui, o nome?
Que era, não vou lembrar também, que era pra, gravar. Era pra gravar. Ah, era tipo assim, a música tocava até o, até o último fade out, assim.
O ATL REC.
Até o finzinho REC ali.
REC Atlântida.
E esse não podia dar,
não tinha locutor, não podia falar.
Era só isso.
Mais
que
alguma
eu
pergunta?
Falar. Quero, 7 vezes 8. Tu não me respondeu.
56.
Aê!
Obrigado.
Pô, cara, bom, eu estudo,
eu,
né?
Eu resgatei uma agora que às vezes eu ficava em casa de noite ouvindo rádio e esperando começar uma música que eu queria gravar.
Claro, na
frente. E a música toca fita com música, play rec ativado já.
A música começava e tu dava o rec.
Largava pausa.
E ela começava um pouquinho depois. Quando tu reconhecia a música e voltava pra gravar, tu perdia o início dela.
Sim.
E eu ficava na torcida que pra loucura, música cara. Seguinte. Que viesse
ser uma que tu queria.
Ser uma que eu queria também.
Claro, claro.
Porque delas ficariam
e que mixadas. O locutor não botasse
isso,
vinheta
o cara
entre
não
as duas músicas.
Não,
essa
vinheta, não tem como no rádio, bota vinheta.
Não, na época lá não tinha.
Na época não tinha tanta.
Naquela época era, tocava duas, três músicas sem vinheta.
A cartucheira falhava e...
É muito louco. Essa coisa de tocar vinheta de música em música no rádio é hoje. Isso é de hoje. Há 10, 15, 20 anos atrás não era de música em música.
Muito louco.
Muito louco.
Que papo legal, Leandro.
18 para 7, me deu até uma canseira. Vamos ver aí, Vini Moura, bota uma para nós aí da nossa audiência que manda a sua colaboração para pretinhobásico@atlantida.com.br.
Fala, pretinhos, tudo bem? Espero que sim. Me chamo Matheus Deitz, sou de Torres, Rio Grande do Sul. Estou passando aqui para contar algo maravilhoso que está acontecendo em minha vida. Como escuto vocês todos os dias, eu os considero grandes amigos.
Muito obrigado.
Em 2024, a vida me presenteou com um filho.
Ah,
uma
legal,
criança, hein? Maravilhosa que junto com a minha mulher
coloriu meu mundo. Seu olhar.
E me transformou na minha melhor versão. Neste ano, tomei a melhor decisão da minha vida.
Tem outro
agora
filho.
Em dezembro, vou me casar com a mulher da minha vida. Com quem estou formando minha família.
Parabéns.
Nossa lua de mel seria em um lugar maravilhoso que tem meu coração. O Planeta Atlântida.
Olha.
Que, na minha opinião, é o maior festival do planeta.
Lojas Renner.
Não vamos dar ingresso.
E planetaatlântida.com.br.
Não estamos dando ingresso.
Mas a vida não é um morango. Em outubro sofri um acidente.
Ah, mas daí
vamos dar dois
gente,
ingressos. Né? Vamos dar dois ingressos. Não vamos dar.
Que coisa.
E aqui no médico.
O que, que foi, cara?
Vai. Não, não, vai.
Sofri um acidente.
Foca,
eu tive um gasto bem grande para o conserto do meu meio de transporte.
Eu tenho advogado para indicar para ele. Pra...
Infelizmente, tive que adiar o nosso projeto de lua de mel. Fico feliz em dizer que está tudo ótimo comigo e com todos envolvidos.
Ah, então...
Apenas com danos materiais. Mesmo não sendo culpado, tive que arcar com o meu prejuízo. Mas graças a Deus foi só isso. Com saúde para trabalhar à disposição, logo voltamos ao normal.
Saúde é o que interessa.
E em 27 estaremos com vocês aproveitando a melhor vibe do planeta.
Tá.
Fetter, desculpa pelo e-mail longo e alguns erros que possa conter. Adoro vocês. Os acompanho sempre que possível. Vocês são pessoas incríveis.
Querido.
No que se propõe a fazer. Nos alegrar e trazer uma vibe incrível.
Muito obrigado.
Recebi o vídeo de vocês no Spotify e me sinto um fã assíduo. Muito obrigado por todos os dias incríveis que me proporcionaram. Um abraço do litoral.
Sessão dos chinelos, vocês acharam que ele ia pedir alguma coisa? É. Ele só veio contar o sonho dele e dizer:
Exatamente.
Não vai dar pra realizar dessa vez.
Não, vocês
27.
Não, o Rafinha, né?
Não, só o Rafinha.
Só tu.
Tu só ouve o programa e ele não.
O que que tu falou?
Ah, não.
O Léo
tá com problema.
Ele é um personagem,
cara,
né,
cara? Eu não falei nada, irmão.
Falou, Ivan.
Eu falei que não vamos dar porra nenhuma. Quer ouvir a programação... ou vai em Loja Renner, dá...
Otávio Rocha e Guatemi.
Tava aparecendo lá. Um belo presente, amigo secreto. Verdade. Não sabe o que dá, engrandecido pra neta.
Porra, verdade.
Baita presente. Melhor que dominó e meia soquete. Boa, Alejandro, me levar.
Vou levar.
Vai, tu vai com ele no teu carro até
vai
lá.
Vai no meu carro.
Já foi na Arp ontem. Ah, eu tomei banho ontem, vai ir.
Vai comigo.
Tomei banho ontem.
Na caçamba. 15 pra 7, vamos dar uma girada na mesa, Rafinha.
Boa tarde, bebês. O Rafinha é um dos integrantes com mais apelidos no programa. Anão de jardim, piloto de Hot Wheels, surfista de micro-ondas, porteiro da casa da
Leador Barbie. De bonsai.
Quando for cremado, vai ser numa air fryer. Vin Diesel de curta-metragem.
Escalador de maquete.
Fotógrafo de bola rasteira, meu favorito.
Fotógrafo de bola rasteira, espetacular.
Mas qual seria o melhor apelido para o Vini Moura?
Ai.
O quê?
O quê, cara?
O material não... Cara, segura, não te joga.
É ruim, né?
Ah, não dava de propaganda agora.
Se ficar esputo...
Sentiu o golpe.
Sentiu o quê, cara?
Calma, negrão, fica rindo, frio.
Malotelli, estileira, segura a onda.
Segura.
Malotelli.
O primeiro já é...
Malotelli.
Não, mas muda um pouquinho. Balão dele.
Balão dele. Mas firmou no carro, mano.
Essa eu não vou aceitar.
Tiaguinho com hipertiroide. Milton Falecimento, Lázaro Ramos da Shopee e Zé Gotinha da Petrobras. Eduardo Joinville que mandou.
Eu vou tirar a gotinha pra ele.
Olha! Aceita, cara.
Foi bom, não foi ofensivo.
Foi amigo, foi querido, cara.
Muito bom isso.
Pegamos. Acertamos um gordo.
Qual que nós acertamos?
Todos?
Não, só um pouquinho.
Qual foi?
Só um pouquinho.
O que, cara? Você é gordinho.
Não, o Balantelli é foda.
O Balantelli também é muito
Thiaguinho
bom.
Tiaguinho com hipertireoide.
Não, apelido de gordo no programa.
Ai, que loucura, cara. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Tá chegando o verão. E esse ano o Natal vai ser muito forte aqui no sul do Brasil. Porque no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina tem sempre um forte atacadista pertinho de você, na sua cidade ou na sua região. Vale a pena conferir, porque no Forte tem variedade, qualidade e economia para fazer aquela ceia farta, com tudo que a sua família gosta e merece. É aquilo que a gente não cansa de repetir sobre o Forte Atacadista, sempre dá para fazer a maior compra pelo menor preço, pagando menos, levando mais e saindo com o carrinho lotado. Tem uma aqui, com o Voon Card do Forte Atacadista, dá para parcelar as compras de produtos natalinos em até 10 vezes sem juros. Uau! Se você ainda não tem o Voon Card, tá perdendo tempo. Vai no Forte, faz de uma vez, que vale a pena. E aproveite desde já as ofertas do Natal Forte Atacadista. O maior Natal e o menor preço, especialmente aqui no Pretinho, onde nós temos dois influenciadores do Forte Atacadista.
Verdade, Alexandre.
Tu conhece o Voon Card, Rafinha?
Conheço e já tenho o cartão.
É mesmo? Ah. Então tu pode parcelar a tua ceia de Natal em quantas vezes?
Quantas eu precisar, né, Alexandre? Mas normalmente eu compro à vista lá no Forte.
Mas e o máximo de vezes?
Até 10 vezes, né?
Até 10 vezes, né?
Fica tranquilo. Aliás, vou esse final de semana no Forte.
Ai, tá, pega um negócio pra mim.
Ai, mas pra quem não é assim como eu, tão favorecido quanto tu, que pode comprar à vista, pagar em 10 vezes a ceia natalina é uma maravilha no Forte Atacadista.
Aí eu vou ter que te corrigir, Alexandre.
Tu é riquinho, né?
É só tu te planejar melhor, né? Aqui tá agora, tudo certo. É desorganizado nas finanças, a culpa não é minha, né?
Muita conta.
É, mas tu é...
Eu foco
tu é riquinho,
né? É rico, né?
Tu é riquinho. Não, eu trabalho, é diferente,
não,
né?
Não, todo mundo trabalha.
É riquinho.
Forte Atacadista no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no Forte é mais barato. O teu 99 em segundos ou mais descontos pra ti em Media Box, agência de publicidade.
Não é possível que tu fez isso.
Por inteligência artificial, mediabox.app.br, colocando os classificados do Pretinho pra gente, Gomes! Eu não ia ler o texto. Eu não ia ler o texto, cara, que chegou aqui pro Rafinha, mas eu vou ler.
depois dos classificados.
Vibe Sunshine, um estouro?
Total, Vibe Sunshine,
um estouro. Total, fala, Pretinho, total. Sou ouvinte desde a chegada de vocês na Atlântida, em Santa Catarina.
Ó! Oh.
Viajo a trabalho
e ouço no rádio. Chegada na Atlântida em Santa Catarina é anos 80 ainda.
Mas acho que ele tá falando de Pretinho Básico.
Ah, de Pretinho Básico, ok.
Mas também tô nos aplicativos. Vi uma apresentação da antiga formação, aquela que tinha o Alcemar pelado. Depois da peça, fomos ao Stannis Pub e a galera do VB também estava lá. Se quiser dormir aí, a gente espera.
Não. É suspiro, não é você.
Sou morador de Floripa.
É suspiro por desgosto.
Muita grosseria. Sou morador de Floripa. Já cruzei com o Piangers, Mr. Pinos, ingleses e com o Poranho um voo Porto Alegre e Floripa.
Que coisa
logo,
maravilhosa.
Quero anunciar aqui minha Harley Davidson 883R.
Eita Harley!
Versão Roadster. A mais rara e valorizada na linha Sportster.
Roadsturge.
Freio a disco duplo dianteiro, postura esportiva e visual clássico.
Ah, que coisa mais linda.
Moto original, revisada, bem cuidada e pode ser sua por...
Quanto?
40 mil reais.
Tem que ter carteira pra dirigir. Tem.
Diferenciais que você não encontra fácil.
Ele aceita a moto?
Linda
moto.
Banco original e um individual, Sissi Bar original, escapamento original e o esportivo acompanha. Manual do proprietário, chave reserva, dois alarmes FOB originais Harley, segurança premium.
Aí come gente, isso aí.
Toda revisada sem nada pra fazer.
Que
documento de 2025 tá pago.
Isso, né, cara?
Que bom, né? Nós estamos em dezembro.
Só pensa
ano 2010, gente. Mas alma de zero quilômetro.
Ah, 2010 aí.
Tá inteiraça, moto.
Pronta,
dá um compra. Minha, onde é que tá essa moto?
Não vou gastar
Florianópolis.
Eu não tenho carteira de
pronta
moto, vou dar 40 mil na
pra
moto.
Pra rodar, sou apreciar burro. E valorizar. Motivo da venda.
Morrer na moto.
Comprei uma Harley maior. E como eu não sou garagista, quero vender essa.
Todo enferrujado.
Você não compra uma Harley. Você assume um estilo de vida, de machão.
Hoje tu ia.
Segue em anexo algumas fotos. Me coloca à disposição para mais informações.
Porque o Sandrinho
40, né? Porque é moto, de machão. Tu não andaria machão nessa moto?
Não, é minha vibe, né?
Vai, como Sandrinho. Não? Eu perdi o e-mail, tô procurando.
Ah, mas daí é foda.
Aí.
Ainda hoje, tá, mano? Próximo bloco.
Não,
o pessoal
para,
fica aqui.
Aqui eu sou dessa terra.
Eu já vi o preço do Rafinha.
Vendo Harley.
Ah, tu gosta, quando é pra me ferrar, né?
Vendo Harley 883R no PB, @gmail.com. Vendo Harley 883R no PB, @gmail.com.
Se eu fosse solteiro...
40 mil.
Mas tu não é solteiro.
Então eu vou comprar.
Agora na Atlântida, memória de elefante.
A menor aeronave já registrada foi construída por Robert Starr. Ele era chamado de Star Bumblebee 2 e tinha uma envergadura de 1,68m, quase a de um ganso do Canadá. Fez seu voo inaugural em 2 de abril de 1988 no Arizona, nos Estados Unidos, mas no terceiro voo... caiu. Conheça o Elefante Letrado, a plataforma de leitura das melhores escolas do Brasil.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Já tocou o sinal de 19h aqui na Atlântida, ou seja, o Pretinho Básico já tinha que ter acabado. Infelizmente, a gente se passou no tempo.
Putz, sexta é muito curto.
É muito curto.
Vamos,
né?
Até 7h30, então.
Não,
aí vai falar.
Eu tá louco. É um programa bala pra entrar logo após aqui, já não dá pra segurar muito. Tem dois e-mails, eu gostaria que eles voltassem na segunda, Gomes.
Quais?
Cujos títulos são pedido de conselho.
Tá.
É uma ouvinte nossa que descobriu que a mãe tem um amante.
Ah, vamos agora com esse.
Não, não dá tempo.
Sexta-feira.
Não dá tempo.
Vai por mim, não dá tempo.
Ser corrido.
Ela descobriu que a mãe, os pais são casados há 27 anos.
Ah, mas também não entrega.
E ela descobriu
tudo.
Que a mãe tem um amante.
Não entrega tudo. E o outro?
E o outro é sobre o Rafinha.
Sobre o quê? Dá um título.
É que eu tinha olhado esse e-mail e falei, não vou ler, deixa assim. Quieto.
Deve ser ruim, né?
Mas daí, quando tu foi muito pouco humilde agora há pouco ali, dizendo que compra as paradas à vista e tal, ali eu achei...
Não, isso não é humildade, é saber trabalhar com o seu dinheiro. Não,
não,
não
é desumilde.
É falta de
humildade.
Não é, não é.
Não aceita um feedback.
É falta de humildade.
Não é feedback.
Ontem o ouvinte deu feedback e reclamou.
Errado, tava ouvindo.
É falta de humildade.
Errado, não.
Tá te faltando muita humildade.
Não, tá. Eu me conheço,
acho que tu tem que ir pro Peru de novo.
Não, eu tô tremendo, eu sei de onde
passou
eu vim.
Já, né?
Pode querer falar o que quiser, ele tá sobrando tempo pra galera também.
bravo, irmão.
Você tá... É, não, eu vai ficar falando cocô. Ali,
segura. Tu não tava aqui todo
dia. Cara, ele nem leu, ele pode estar tá entrando na tua mente.
Ai, meu Deus. Tá, tá bom, quer ler, Alexandre? Vamos ler o e-mail aí. Vamos lá.
Tu não entendeu que ele quer segunda-feira, cara?
Tá, então, vamos.
Não dá tempo, eles já falaram.
Segunda, porque agora a gente tem que escolher o craque do episódio. Para Turbo Moto, o maior estoque de motos de Porto Alegre, e Frute, o melhor açaí do Brasil.
Fiquei sabendo que o nosso social media produtor, Nathan Nunes, está olhando um negócio da Turbo Moto.
Vai comprar uma moto?
É.
Ele só tem carteira de moto.
Ele não tem carteira
tem
de carro.
Tem que comprar uma moto.
Aí ele falou, bah, tô vendo uma moto. Eu falei, pô, vai na Turbo Moto.
O problema de ir na Turbo Moto, cara, é que tu não sai de lá sem moto. É foda, eu sei porque eu já comprei algumas motos na Turbo Moto.
Então nós vamos ter um Natanzinho motorizado.
É um perigo,
né? Oi? Tu acha que tu é malandrão, né?
O que que eu tô olhando pro Vini, cara?
Eu ouvi o que tu falou.
Ah, tá, tu vai te fazer de louco.
Eu ouvi o que tu falou.
Não, tá tri, tá tri. É só comigo.
Eu não entendi, cara, quem que tá me xingando?
Não, tá tri, tá tri.
Mas por que não?
Eu vou fazer isso com todo mundo.
Mas por que tá me xingando? Não, quem que houve? Eu não vi nada.
Sou eu.
Eu não entendi por que tá me xingando.
Eu
não peguei, eu tava falando.
É, que bom. Tá, deixa.
Desculpa, tô sem entender.
Tem que encerrar o programa, né, Alexandre?
Quer votar, Vini?
Eu vou votar.
Em quem?
No Rafael Gomes, porque o grande destaque do programa foram os destaques.
Boa, legal, Vini. Gostei. Gomes, vota em quem?
Eu vou votar no Vini Moura. Vini não é, Moura? E não é uma retribuição. Não é.
Depois sou eu.
Foi desrespeitoso.
Foi desrespeitoso?
Eu achei que ele ouviu os...
Peço desculpas.
Ele tava deitando
Aceitas
nos apelidos...
Aceito. Obrigado.
Ele tava deitando nos apelidos do Rafinha e o Rafinha deitou nos apelidos dele e ele aceitou. Ele falou...
Não, peraí. Então, não é o mesmo programa.
Não tá ouvindo o programa.
Não tá ouvindo o programa.
Ele ficou putaço.
Não,
tá aí.
Não.
Onde eu fiquei putaço?
Não.
Peguei ele.
Não, uma parentinha tu pegou.
Não, mas verdade. Ele falou que eu fiquei putaço.
Não, putaço não. Não. Tu ficou putinho.
Eu vou reagir a esta situação como eu vi o Donald Trump reagindo hoje às situações lá do sorteio da Copa. Vou pedir que o nosso colega do corte lá, quem é que tá hoje? É o Zé, né?
Zé Carano.
Zé, corta em mim, Zé. Fecha em mim, Zé, aqui. Vou falar. Vocês estão falando aí e eu vou reagir só dessa forma.
Eu achei que tá no rádio, ele tá fazendo uma careta.
É figurinha, hein? Tá pronta a figurinha já.
Olha, que cara de mal que ele tá fazendo.
Que mal, cara, que mal. Ele fez uma cara de... Não sei, hein? Fez uma cara
vota,
de...
Vota, Lelê. Só. Quem tu vota, Lelê? Ah, eu acho que vou acompanhar o voto do Vini Moura, porque os saques hoje estavam muito bons.
Muito bons,
né,
muito bons.
Rafael Gomes.
Ótimo.
Obrigado. Hoje foi muito bom.
Léo Oliveira.
Eu vou votar no Vinícius, achei que ele teve uma atuação muito boa no
Vinícius
programa.
Moura.
Ele vem tendo aí um destaque muito legal, então meu voto é em Vinícius Moura.
Muito
Esse
bem.
É o Leonardo Oliveira.
Certo.
Tavares, por
favor. E o Ivan?
Eu vou votar em ti.
Por quê?
E tu me deu uma carona ontem, vai me levar no planeta.
Ah, mas isso não é sobre o programa, Ivan.
Não tô falando contigo. Voltando. Eu vou votar, e eu não gosto de ignorância. Vou votar em ti, que é um grande ser humano.
Obrigado.
E voto em ti, porque é um grande ser
Gostou
humano.
Gostou da carona? Te larguei na hora que eu queria.
Me largou ali no Ocidente.
No
meio gelo.
Isso.
Tomei um gelo e fui embora. Aí fui depois tomar uma sopa ali embaixo.
E pegou um Papai Noel.
Peguei o Papai Noel, né? Torei o Papai Noel ontem. Ontem eu fiz um crimezinho.
Torou o Papai Noel?
Comiu, velho. Torei até o saquinho.
Que barbaridade.
Eu comi!
Aí você é o cara.
Não, eles acham legal.
Papai Noel de chocolate, né? Papai Noel de chocolate.
Não, velho, vou te mandar uma foto.
Você é o cara.
Você é o cara.
Não, Zé, o cara. Isso é legal.
Uma da manhã, cara, ele manda uma mensagem no WhatsApp direto pra mim. Não foi pra ninguém mais, não foi no grupo.
Sim.
Peguei o Papai Noel.
Tá no grupo do Pretinho a foto. É o Papai Noel. Comi
o Papai Noel.
Ah, tu não me deu o Max
Steel.
Eu
Papai
não
Noel.
Esqueci.
Leia.
Eu queria um atalho.
Leia. Rafinha Menegas, vai botar aqui, querido.
Vou botar no Lelê. Lelê. Maior autoridade de futebol aqui nesse programa. Parabéns,
Eu sabia que vinha
voltar. Ai, você sabe que falou que Marrocos vai ser campeão do mundo.
Não, não foi isso que eu falei.
Não foi.
Recupera aí,
não foi.
Eu vou votar no Ivan e Léo Oliveira e companhia.
Muito obrigado.
Porque merece.
Ganhou o Vini. Teve dois votos.
Isso aí.
Não, mas tu teve dois também?
É verdade.
Ah, é verdade. Então vocês dividem o prêmio.
Pode ser.
Você divide o prêmio. Pros dois.
Eu não quero dividir nada com ninguém.
Então deixa pra ele.
Parabéns,
ninguém vai ser nada. Deixa pra ele, vai ser nada. Legal, gostei do teu altruísmo. Tu é um cara bacana. Gostei de ti.
A minha coisa eu não divido.
Gostei de ti.
Prefiro não ter. Por isso que eu sou solteiro.
Isso aí. Como é que tá a tua vida sexual?
Ah, ontem transei.
Transou?
Transei, tava vestido de Papai Noel.
Muito boa noite!
Tá com sono,
muito bom final de semana!
Peraí.
Um abraço,
peraí, porque ele tá. O Rafinha tá sempre é xingado quando ele tá na porta.
Não, mas eu sou desumilde.
Vocês já tiraram o fone.
Sou desumilde.
O programa não acabou ainda, tá vocês já tiraram o fone, eu. Tá saindo, gordão.
Eu preciso.
Não.
Oi, Ivan, sou eu?
Quem vai pra casa é o Léo.
Sou eu?
Eu vou acabar o programa pra tu poder sair.
Eu quero cagar.
Boa noite.
Vai, desagradável.
Eu vou mentir.
Aí agora eu tô ruim. Se passou.
Respeitoso. Se passou. Amarelinho pra ti na largada, já saída.
Na largada.
Que amarelo na
saída. Na largada, segunda-feira, tu já chega amarelado também. Tchau, boa noite. Obrigado pela semana e até segunda.